Estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje recebo a psicóloga clínica intercultural e conselheira da UAI, Lívia Grise. Estamos a falar sobre saúde mental, cultura e pertencimento, o olhar intercultural na psicologia contemporânea. Bom, Lívia, agora nesse bloco 3, vamos falar um pouco mais de pertencimento e identidade, ou seja, reconstruir-se, né, entre culturas. O que, que significa pertencer quando vivemos em culturas diferentes?
Então, pertencer para mim é você se sentir parte de algo, né? E isso é algo que vai além de qualquer fronteira geográfica, né? Quando a gente migra, né, a gente traz pertencimentos, né, de relações da nossa terra de origem, né? E também a gente passa a construir algo, né, que é nesse novo lugar, né? Então, assim, a gente carrega esses vínculos, né? Vai transformando a forma, né, como a gente já conversou um pouco, como a gente se relaciona com eles, e também abre para vínculos novos, né? Então, o migrante, ele está sempre nesse lá e cá, né? Ele pertence ao lugar de origem e também passa a pertencer a essa nova cultura. Então, é assim, viver entre culturas, entre pertencimentos e entre versões suas também, diferentes, né? De ser e de estar no mundo.
É. Na verdade, a gente escuta muito o seguinte: agora eu não sou de lá nem de cá, não pertenço a lugar nenhum.
Exatamente. Né? Esse estranhamento é muito comum, né? Tem até uma autora, né, que eu gosto muito, que é Liliana Emparan, que fala do sujeito partido, né? Ela traz esse conceito na tese dela de doutorado, ela até publicou um livro agora recentemente, e ela fala justamente dessa ideia, né? Você chega em Portugal, não se sente portuguesa, né? Aí você volta para o Brasil para uma
visita.
Você
já não é mais brasileira.
E aí você percebe que você já está diferente.
Exatamente.
Né? Você já não se sente tão brasileira.
Exatamente. Né?
Tem pessoas que falam também um pouco diferente. Que, por exemplo, estão morando em Portugal, nunca se sentiram tão brasileiras. Porque o tempo todo as pessoas apontam o brasileiro em você. Enquanto que no Brasil isso era natural.
Exato.
Né?
Você tem muitas coisas que a gente nem percebia, né? Que eram características nossas.
Exatamente.
E que aqui acabam aflorando.
Isso, sobressaem, as
Exatamente.
Pessoas comentam.
Né?
E como aqui em Braga tem muitos brasileiros de vários lugares, né?
Do país. Do Brasil inteiro, é.
Exato. Então a gente escuta muito também essa questão do brasileiro que vem de onde? Né? Então eu escuto muito isso. De onde você vem? Ah, é do Nordeste, né? O sotaque. Né? Então, assim, isso é algo que fica muito marcante. Enquanto que em Recife eu não era, assim, identificada por isso. Porque isso era comum.
É, mas isso é uma sensação que a gente tem, a gente comenta muito lá na UAI mesmo. De certa forma, a gente passa a conhecer um pouco mais o Brasil, fora dele. Né?
Exato.
Perceber as questões culturais, que muitas vezes aquilo é tão corriqueiro para você que você não percebe. Da mesma forma, o fato de lidar com brasileiros do país todo, a gente começa a perceber também com mais intensidade as diferenças. Às vezes é muito interessante, porque lá na UAI nós temos brasileiros do Brasil inteiro. Então, às vezes a gente está sentado conversando, sai uma expressão que ninguém mais sabe.
Uai.
uai, todo mundo sabe.
É.
Uai já ficou nacional, embora seja de Minas.
É. Oxe. Né?
Oxe. Aí vem
tudo. Oxente, eu falo. Filha fala.
A gente começa a misturar realmente tudo. Isso é muito interessante também. De que forma que a migração pode transformar a nossa identidade?
Então, como a gente conversou, né, de uma forma global, né, completamente. A gente vai ser atravessado por várias diferenças, né, de cultura, de regras de comportamento, né, o tom que se fala, a forma que se fala, né, como se porta. Né? Que, inclusive,
Exato.
No Brasil, a gente nem utiliza muito essa expressão aqui. Ah, tem que portar-se bem. Né? Então, a gente naturalmente, né, em contato com tantas novidades, a gente vai sendo atravessado, afetado por elas e vai se transformando, né? Então, assim, é um eterno processo de desconstrução e de reconstrução, né? Então, assim, existe, eu acho que, por exemplo, uma Lívia que era no Brasil e uma Lívia que é em Portugal, né? Os pacientes falam muito isso, né? Até em relação à língua, por exemplo, né? Eu tenho uma paciente que ela diz, ah, quando eu falo inglês, eu me sinto mais séria, né? Ou então, quando ela briga com o marido, que aí no caso de um casamento intercultural, briga em alemão, porque, enfim, né? Tem questões aí psíquicas envolvidas e que vão moldando essa nova rede de configurações, né? Assim, dos nossos traços mesmo, assim, de personalidade. É interessante.
Exatamente. E de que forma as relações, porque na imigração, na vida como um todo, mas para o imigrante principalmente, as relações, amizades, comunidade, vínculos afetivos, tudo isso é muito importante. E de que forma eles ajudam, podem ajudar a reconstruir esse sentimento de pertencimento?
Pois é, as relações são essenciais, né, para a reconstrução desse sentimento de pertencimento. Né, principalmente as amizades, né, que a gente faz aqui, os grupos comunitários, como tem na UAI, por exemplo, o grupo de dança, né,
os grupos por áreas, né?
Isso.
De identidade.
Exatamente, identidade, aquilo que você se identifica, né?
Exatamente.
Então tem aquele grupo que você sai para tomar um café, né? E tudo isso vai criando esses registros, essas memórias afetivas, né? Esses momentos, né, de compartilhamento que são essenciais para o bem-estar.
Exatamente. E como que é possível criar um novo sentido de casa? É dentro e fora da gente, né? Porque é um processo.
Exato. Eu acho que essa é uma das questões mais delicadas e mais bonitas nesse processo de imigração, né? E acho que tem muito a ver com você se sentir bem com quem você é, né? Então, você começa a perceber...
Já começa por aí, né?
Eu acho que quando você migra, é como se você se tornasse a sua própria morada.
Uhum.
E precisa ser uma morada onde você está confortável, né? Com quem você é no mundo, com as suas relações, que você escolhe manter do Brasil, né? Ou não. Com as relações que você constrói, com suas relações profissionais, na família, né? Então, assim, é como você se sente, independente de onde você esteja, geograficamente, né? Então, eu acho que é isso, essa morada interna, sabe? Que é essencial para que a gente se sinta bem em qualquer lugar do mundo, né? Apesar de que o sentimento de pertencimento ou não, ele pode acontecer até sem você ser imigrante, né?
Uhum.
Clarice Lispector falava muito sobre esse tema, né? Sobre pertencer.
Exato.
Né? Então, tem horas que a gente se estranha, né? Que a gente é um pouco estranho a nós mesmos. Então, assim, é como se a gente fosse um pouco imigrante em algum aspecto. Né? Às vezes a gente faz alguma coisa e não sabe exatamente por quê, né? Tem uma atitude. Então, acho que é da natureza, da essência do ser humano mesmo, né? Um pouco desse estranhamento e da sensação de conhecimento também, de pertencimento como uma dinâmica, sabe? Algo que é fluido.
Exato. E é interessante, quanto você estava falando, eu estava pensando, não tem como, a gente acaba trazendo um pouco para a nossa realidade, né? Eu estou indo para 10 anos aqui vivendo, né? Aqui em Portugal. E eu diria, por exemplo, 2024 foi um ano para mim de introspecção. Então, eu acho que em 2024 foi o ano, quer dizer, isso já tinha quase 8 para 9 anos que eu já estava aqui. Foi o ano, 8 anos depois, quase 9, que eu consegui encontrar a Alexandra de Belo Horizonte com a Alexandra de Braga. Percebe? Foi um ano, sabe quando aquele ano que você dá aquela parada e começa a perceber o que que tem de comum e o que que não é mais comum, o que que morreu daquela Alexandra, né, de lá. Mas isso tudo, eu tô falando aqui agora, por quê? Para os nossos ouvintes, né, que são imigrantes, que estão nos acompanhar aqui hoje, é um processo, e é um processo longo.
Isso.
Né? Não adianta você achar que você está aqui há um ano, dois anos, três anos, que você vai resolver, esse sentimento de pertencimento vai vir com tanta naturalidade. É óbvio que eu sempre me senti pertencente à Braga, fui muito bem acolhida aqui, me adaptei muito fácil, não tive problema nenhum, tanto é que nunca tive essa questão, por que que eu vim, queria voltar, não, isso nunca aconteceu comigo. Eu e minha família nos adaptamos muito bem aqui. Mas existe aqueles conflitos pessoais, né? Daquela Alexandra que ficou e da Alexandra que foi construída. Porque é isso, a gente se reconstrói. Eu, no Brasil, era professora universitária de matemática, de cálculo. Eu dava cálculo diferencial integral para as universidades, para os cursos de engenharia, para os cursos de tecnologia, para o curso de administração. E, de repente, hoje eu estou aqui em Braga, presidindo uma associação, trabalhando com imigração e trabalhando muito ativamente com comunicação. Quer dizer, são áreas que, não, teoricamente, não se comunicam.
Verdade.
Não é?
Isso.
Então, assim, é uma reconstrução. E levei quase 10 anos para conseguir juntar essa matemática com essa comunicadora. É basicamente isso, percebe?
Exato.
Então, assim, isso não é fácil.
Uhum.
Né? Isso. É um desafio.
É todo um processo.
É um processo.
De elaboração, de integração dessas partes, né?
Exato.
Dessas Alexandras, para que você também possa perceber, sentir aquilo, né? Eu acho que visceralmente, né? Até para poder expressar. Né?
Exatamente.
Então, assim, muito rica essa experiência.
E é o que a gente vai lidar, é o que todo imigrante vai passar. Em algum momento você vai conseguir juntar suas partes.
Uhum,
né?
Isso.
Não pode ter ansiedade, é isso que tem que ser trabalhado. Você está vivendo um processo. Então, viva com alegria, com intensidade, cada, ou mesmo luto. Viva seu luto.
Isso.
Né?
Isso.
Viva cada momento, porque passa.
Exatamente.
Não é?
Passa.
Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso com Lívia Grise, psicóloga clínica intercultural e conselheira da UAI. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltaremos logo a seguir. Não saia daí!
fazia muitos planos. Eu só queria estar ali, sempre ao lado dela. Eu não tinha onde ir, mas egoísta que eu sou, esqueci de ajudar a ela como ela me ajudou. E não quis me separar. Ela também estava perdida e por isso se agarrava a mim também. Eu me agarrava a ela porque eu não tinha mais ninguém. E eu dizia: ainda é cedo, 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 cedo. E eu dizia: ainda é cedo, 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 cedo. Ah, eu dizia: ainda é cedo, cedo, cedo. Ah, eu dizia: ainda é cedo. Não me deixaram nem sequer matizes. Passam as mãos da minha geração, heranças feitas de fortunas rotas, campos desertos que não geram pão, onde a ganância anda de rédeas soltas. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por essa pampa que ficou pra trás. Porque eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Que pampa é essa que eu recebo agora, com a missão de cultivar raízes? Se dessa pampa que me fala a história não me deixaram nem sequer matizes. Passam as mãos da minha geração, fortunas rotas, campos, desertos que não geram pão.
anda de rédeas soltas. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por essa pampa que ficou pra trás. Porque eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Herdei um campo onde o patrão é rei, e o que hoje herdo da minha greixirua é um desafio que a minha idade afronta, pois me deixaram com a guaiaca nua para pagar uma porção de contas. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por essa pampa que ficou pra trás. Porque eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Eu não quero deixar pro meu filho a pampa pobre que herdei de meu pai. Se for preciso, eu volto a ser caudilho por essa pampa que ficou pra trás.
Nos meus dias de paz. te canto essa canção. O que cantarei depois? Canta depois.
Ouvir o olhar de lá e de cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje recebo aqui no estúdio Lívia Grise, psicóloga clínica intercultural e conselheira da UAI. Estamos a falar sobre saúde mental, cultura e pertencimento, o olhar intercultural na psicologia contemporânea. Bom, Lívia, já fizemos os para quem está chegando agora, recomendo que busque depois os podcasts que ficam no site da RUM, www.rum.pt, para ouvir os blocos anteriores. Realmente o programa está muito rico. Nesse quarto bloco agora, vamos olhar para o futuro. Como que você enxerga o futuro da psicologia intercultural?
Eu vejo como um caminho, assim, em crescente expansão, né? Então, a gente vive num mundo cada vez mais conectado, né?
Um
mundo
mais intercultural, né?
Exatamente, né? Mais globalizado, né? Então, assim, não necessariamente só para pessoas que vivem experiência de imigração, mas hoje tem muitas pessoas que trabalham, por exemplo, em empresas, né? Com pessoas de vários lugares do mundo.
Exatamente.
Né? Então, é um desafio, né? Principalmente na comunicação, no relacionamento, essas diferenças, né? Então, são contextos multiculturais, né, que a gente vive atualmente. E, assim, eu acho interessante que, apesar de ser algo que é voltado para o futuro, né, a questão da interculturalidade, ela é algo que remete à nossa ancestralidade, né? Porque desde que o mundo é mundo, que nós, seres humanos, migramos.
Exatamente.
Né? E, apesar dessa diferença, né, de diversas diferenças, né, entre as épocas, o sentido da migração, essencialmente, é sempre o mesmo, que é a busca por melhores condições de vida, né? E, intimamente, por pertencimento.
Exatamente, né? Exatamente. E o que mais te inspira a seguir neste caminho de acolher pessoas em contexto migratório?
Então, eu acho que esse
processo... Porque você começou lá no Brasil.
Exatamente.
Né? Antes de migrar, você já começou a se envolver com esse tipo de trabalho. O que, que te inspira?
Olha, eu acho que o ponto de partida que me inspira é a coragem dessas pessoas, sabe? Uhum. A coragem de irem atrás do seu desejo de mudança, né? De crescer, de migrar. Eu acho que é um movimento que requer realmente muita coragem. E, assim, o processo de transformação pessoal de cada um, né? Muitas pessoas que começam a viver isso de uma forma um pouco mais fragilizada, insegura, cheia de medos, né? E de repente se permite experimentar e vai crescendo como pessoa, né? Assim, eu acho que é um processo que leva ao amadurecimento, né? De várias formas.
Exato.
Né? São pessoas que conseguem, de uma forma geral, obviamente, porque cada caso é um caso, né? Mas ter uma vida mais autônoma, sabe, com mais segurança, né? E eu admiro isso demais, né? Você...
E é de se admirar, né? É muita... Porque o que acontece? Existem aquelas pessoas, existem os refugiados que não têm escolha.
Uhum.
Existem aquelas pessoas que migram aquilo para buscar melhores condições de vida, muitas vezes melhores condições financeiras mesmo de vida.
Uhum.
Mas existem aquelas pessoas que querem simplesmente mudar de vida.
Isso.
Né, que já tinha sua vida toda estável no país de origem, já era, né, profissionalmente encaminhado, resolvido, financeiramente resolvido. Quer dizer, aparentemente não havia motivos para querer migrar.
Exato.
E essa pessoa faz a opção de migrar. Ou seja, é muito forte isso.
Uhum.
Né? É uma decisão.
Exato, é uma decisão que busca por ampliar os horizontes, né? Uhum. Eu sempre digo assim, a vida é muito curta, o mundo é muito grande, né? Então, acho que a gente tem muito o que explorar, sabe? E fazer a nossa jornada, né? Da forma que nos cabe, assim, que nos apetece, né? E isso é muito bonito, né? E a migração, ela permite isso, o contato com outros locais, né? Com outras paisagens, com outras pessoas, né, com outras comidas, né, outros gostos, novas línguas. Né, então, acho que é de uma riqueza incrível, né, o que a gente tem. Né, e especialmente estar aqui em Portugal, assim, com a porta, digamos assim, aberta para outros países da Europa.
Uhum.
Né, é assim, muito enriquecedor. É, né, assim, uma possibilidade de viagens, né, de você realmente ampliar para além daqui, né? Das fronteiras portuguesas.
Exatamente. Os acessos ficam mais fáceis, né?
Exatamente.
Isso aí, sem dúvida nenhuma. E para a gente que, por exemplo, para a gente que tem filhos, é aquela sensação de estar dando o mundo para o seu filho.
Uhum.
Não é?
Sim.
Eu fico vendo hoje, meus filhos chegaram aqui crianças, mas hoje estão na universidade. Então, você olha e fala, gente, o que vai ser da vida deles daqui para frente? né? Eles têm um mundo.
Uhum.
Né? O mundo às mãos aí. É muito rico isso.
Ah.
Bom, Lívia, lá na Associação Y, no aconselhamento psicológico, a gente tem recebido também agora estagiários, né, para compor, para enriquecer ainda mais o nosso trabalho. Como é que tem sido isso? Como é que tem sido essa experiência para você?
Veja, uma experiência nova, né, que eu tenho feito com muito gosto, assim, recebido, né, cada pessoa de forma muito individualizada, né? Então, assim, atenta ao que é que ela procura, qual é a área de formação dela e como é que a gente pode articular isso, né, com a UAI. Né? Então, assim, já estamos tendo frutos disso. Né?
Isso é muito bom, né?
A gente construiu, né, eu e a estagiária nova, a Larissa, um questionário de triagem, né, inicial,
uhum,
que a gente já está com a intenção de trabalhar naquela via da prevenção, então, uhum, de oferecer esse questionário para as pessoas que chegam até a UAI.
Uhum.
Não necessariamente as que procuram serviço psicológico.
Exato.
Né? Então, a pessoa está ali na recepção, aí ela vai estar aguardando e preenche aquele questionário e, de repente, ele pode denotar a necessidade de ir um encaminhamento para um aconselhamento psicológico. E também a gente colocou vários dados importantes, né, sociodemográficos, que vão ser muito úteis para a pesquisa.
Que é o nosso foco também, né?
Exatamente. Então, assim, é uma área que eu gosto muito, né, como eu falei, uhum, área de docência acadêmica e de pesquisa.
Uhum.
Né? E aí eu acho que a gente está com um material riquíssimo, né, que vai começar já a ser aplicado. E já estou pensando em outras possibilidades de intervenção, né? Por exemplo, assim, formar grupos, né? Ir na comunidade realmente chamar para orientar, para aconselhar, né? Para falar, uhum, um pouco do que a gente está falando aqui,
uhum,
né? Levar essas informações, falar sobre luto migratório, falar sobre pertencimento, identidade, tudo isso, para que as pessoas se informem, né? E possam também cuidar, né, de uma forma preventiva da sua saúde psíquica, né? Do seu bem-estar geral.
Exatamente. É aquilo. A pessoa tem que ter o conhecimento que ela tem em mãos,
uhum,
né? Mas a gente tem que fazer isso chegar até elas, né?
Sim. Ela,
esse é o nosso desafio agora. E são todos sempre muito bem-vindos lá na Associação UAI. Basta ligar, agendar o horário, porque o atendimento especializado, ele tem que ser todo agendado, porque por causa dos profissionais, né? Eles também trabalham com outras coisas dentro das suas clínicas, dentro dos seus espaços, mas eles doam algumas horas lá para a associação e é onde a riqueza do trabalho acontece, porque é um trabalho muito genuíno, é um trabalho voluntário e por profissionais extremamente capacitados. Basta ligar, agendar. O atendimento é gratuito e muito enriquecedor. Bom, Lívia, nosso programa está chegando ao final. Que mensagem você deixaria para quem está nos ouvindo agora e que vive fora do seu país?
Eu diria, tenha paciência com o processo. Né? Migrar é uma travessia, né? E travessias levam tempo. Né? Então, assim, vão haver momentos de saudade, de tristeza, de dor, de dúvida, né? De solidão. Mas também vão haver muitos momentos de coisas novas, né? De descobertas, né? De desenvolvimento pessoal, né? De novos vínculos. Então, é isso, assim, é que o migrante se permita viver tudo isso, né? E que ele acolha também, né? A sua dor. É impossível estar bem o tempo todo, não só para o migrante, mas para qualquer pessoa, né? Na condição de ser humano. Então, isso faz parte da vida, a angústia. Mas que ele procure ajuda também, se tiver muito pesado, né, se precisar. Porque a psicoterapia é sempre um caminho, né, uma possibilidade de cuidado psíquico e de tratamento. Eu acredito muito nisso.
Uhum. E é muito importante, né?
Uhum.
Bom, e é muito simples, basta ligar lá para a Associação UAI, vai ter contato direto aqui com a Lívia, né, o atendimento psicológico vai passar por ela, então vai ter... É gratuito, gente,
uhum,
né? Então, assim, nem a questão financeira é justificativa para não buscar ajuda.
Exato.
Não é verdade? Isso é muito importante. Para quem está chegando agora aqui no Olhar de Lá e de Cá e perdeu os primeiros blocos do programa, é possível acedê-los no site da Rádio Universitária do Minho, www.rum.pt, na parte dos podcasts que vão estar gravados. Basta procurar, né, colocar Olhar de Lá e de Cá e que vai chegar nos programas anteriores também. Muita informação, muitas dicas para a vida do imigrante em geral. Bom, Lívia, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Agradeço muito a sua presença aqui hoje. Estou muito feliz de saber que agora mensalmente também a gente vai poder contar com a sua presença para termos uma conversa aqui nessa área da psicologia clínica intercultural e em geral, né? Porque os nossos programas são importantes para o imigrante, mas são importantes também para quem acolhe os imigrantes. Não é verdade? Porque esse é um trabalho conjunto. Não é isso? Muito obrigada pela sua presença.
Eu que agradeço, Alexandra, aos ouvintes também que estão aqui presentes com a gente hoje, né? Para mim é uma oportunidade incrível, como eu falei, e também é uma forma de atuar, né? Promovendo saúde mental, trazendo informação para vocês, né? Para que vocês se cuidem e se sintam acompanhados nessa jornada.
Exatamente. Bom, caros ouvintes, muito obrigada pela escuta nessa manhã de domingo. Estamos sempre com vocês de 8 às 10 da manhã, todos os domingos. Então, tenham todos uma ótima semana e até domingo que vem. Mas vocês podem nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no programa Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é um programa de entrevistas também que traz muita informação para a comunidade imigrante e a comunidade acolhedora desses imigrantes. Sempre às 17 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. E pode nos acompanhar também nas nossas mídias. Basta acompanhar no Instagram, Facebook, basta procurar Associação UAI, Alexandra Gomide, Olhar Brasileiro, enfim, muita informação para vocês 24 horas por dia, todos os dias da semana. Tenham todos uma ótima semana, fique agora com o nosso último bloco musical e até domingo que vem. Tchau, tchau!
Trapiches, farrapos, filhos da mesma agonia. Oh! E a cidade que tem braços abertos num cartão postal, com os punhos fechados da vida real, lhe nega oportunidades, mostra a face dura do mal. Só não se sabe bem que a arte de viver da fé. Só não se sabe bem que.
cansado de apanhar.
De novo?